Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Diz assim a palavra do Eterno: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Põe a mão na sua cabeça e diga: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pai, obrigado pela tua palavra, que nesta noite ela venha como martelo que esmiuça a penha, como espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções do coração. Essa é uma noite de libertação. Eu creio que o Senhor nos dá ferramentas para que nós sejamos totalmente libertos, totalmente livres. Uma das formas, quando você vai estudar sobre guerra, de executar ou de se preparar para ter vitória sobre os inimigos, é você conhecer as armas e as estratégias que esse inimigo vai usar para atacar você. E esta noite, através da palavra, nós vamos desmascarar Satanás e suas estratégias, e a vitória do Senhor vai se estabelecer sobre a sua mente esta noite. Quando falamos em libertação, muitas pessoas têm em mente a libertação de demônios. E isso é uma verdade. Existem pessoas, queridos, que estão acorrentadas por demônios, que não conseguem viver uma plena liberdade e por isso estão presas, estão aprisionadas e elas precisam de um toque de libertação. Suas vidas não vão para frente, elas até experimentam momentos de felicidade, toques de esperança, mas a sua mente está tão amarrada, está tão acorrentada pelos espíritos malignos que elas não conseguem viver. Eu já vi muitas pessoas serem libertas dessas ações demoníacas. Querido, não há poder das trevas que resista ao nome poderoso de Jesus Cristo. Não existe poder do inferno. Como nós cantamos, há poder no nome de Jesus. Você pode dizer isso, 1, 2, 3. Mas eu creio que a libertação, ela não acontece só quando há uma liberação de demônios. Não, eu creio que muitas vezes uma influência demoníaca pode ocorrer sem que haja uma possessão, mas mesmo assim aprisionando as pessoas. Nesses dias, nós temos visto Satanás utilizar-se de uma ferramenta muito antiga para acorrentar as pessoas, inclusive os cristãos, nesse nível que eu estou tratando. E sabe, nós não deveríamos ter problemas com isso. Porque a Bíblia diz que Jesus certa vez entra na sinagoga, abre o rolo do profeta Isaías e diz: hoje se cumpriu a escritura. Você lembra qual texto ele leu? O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para apregoar libertação aos cativos. Jesus quer te fazer livre esta noite, ele quer quebrar as correntes que ainda tentam te aprisionar de uma vez por todas. A palavra de Deus também declara: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E tem algo muito mais poderoso que Jesus ensinou, e ao mesmo tempo muito mais simples. Certa vez, uma mulher sirofenícia, e a Bíblia faz questão de dizer que ela era sirofenícia, ou seja, ela não era parte do povo de Israel, ela não era parte do povo da aliança, ela não era parte do povo que tinha compromisso com Deus. Se aproxima de Jesus. E quando esta mulher se aproxima de Jesus, ela chega e diz: Jesus, liberta minha filha. Minha filha se encontra terrivelmente endemoniada. Minha filha está aprisionada. Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus dá uma resposta para aquela mulher que é muito estranha. Jesus diz o seguinte em Mateus 15, 25. Ela, porém, veio, adorou e disse: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Essa história continua com aquela mulher dizendo: é, mas às vezes até as migalhas caem das mesas dos senhores e os cachorros comem. A Bíblia diz que Jesus se levanta e olha para aquela mulher e diz: em Israel, eu nunca vi uma fé como a sua, que a sua filha seja liberta. E aquela mulher, a filha daquela mulher, perdão, é tocada pelo poder de libertação de Cristo Jesus o Senhor. Mas eu quero destacar esse versículo, pode pôr novamente? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Seguinte, então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Lembra o contexto que eu trouxe? De que aquela mulher, a sirofenícia, ela não pertencia à comunidade de Israel? Jesus olha para ela e diz algo profundamente espiritual: libertação é pão dos filhos. Jesus está dizendo para aquela mulher: se você fosse da comunidade de Israel, agora, nesse instante, eu tocaria você e você seria liberta, porque libertação é pão para os filhos. Isso traz uma revelação poderosa. Você que entregou sua vida em Cristo Jesus, você que tem Jesus como Senhor da sua história, é direito seu andar em liberdade. É direito seu andar em novidade de vida. É direito seu andar livre de toda opressão espiritual que quer aprisionar sua mente, o seu coração. Satanás não tem mais autoridade, porque você está sentado à mesa. Deus tem pão para os filhos, e o pão dos filhos é liberdade. Não existe cadeia espiritual e emocional que você, através do seu posicionamento na obra da cruz, não possa sair. Escute comigo, a cruz é um brado de vitória sobre todo o poder das trevas. Colossenses 2,13 diz o seguinte: e vós que estáveis mortos em vossas transgressões, ou seja, vocês que estavam mortos por causa dos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida. Eu, se fosse você, dizer: eu tomo posse da vida de Deus, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando, outra versão diz, e expondo a vergonha pública, os principados e potestades, ou seja, o mais alto grau demoníaco, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Para de ser crente fraco. Não tem poder das trevas. Não tem macumba, não tem feitiçaria. Não tem palavra de encantamento. Na cruz Jesus venceu toda a obra do inferno. Na cruz Jesus venceu toda a obra maligna. Eles já estão derrotados. Eles estão debaixo dos pés da igreja. Há poder no nome de Cristo. Mas você precisa aprender a se posicionar. E nós vamos caminhando então nesta revelação. A cruz é a chave que abre porta de qualquer prisão. Jesus já triunfou, Jesus já venceu, e nós que estamos nele já vencemos também. Mas Satanás às vezes tem aprimorado, às vezes, as estratégias de antes para manter as pessoas opressas. E hoje eu gostaria de falar sobre os cativeiros da mente. Como muitas e muitas pessoas, em especial nesta geração, estão com as suas mentes cativas, estão com as suas mentes dominadas pelo poder das trevas. A mente faz assim, assim, é o seu maior campo de batalha. Quando nós lemos o texto que a gente leu no início, fala que as armas com as quais lutamos são poderosas para destruir fortalezas, levando todo o pensamento cativo a Cristo. Irmão, batalha espiritual não é que o seu carro bateu, que a sua geladeira queimou. Batalha espiritual são sugestionamentos de pensamento que querem afastar você da verdade de Deus, do propósito de Deus e das promessas de Deus. A palavra de Deus vai nos instruir de muitas maneiras que nós devemos montar guarda sobre os nossos pensamentos. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se existe alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, que está para além da compreensão racional, guardará o vosso coração, e a vossa mente em Cristo Jesus. Perceba, minha mente precisa ser guardada. Pergunte por quê? Porque aquilo que eu penso determina como eu ajo, e a forma como eu ajo determina o que eu semeio, e aquilo que eu semeio determina aquilo que eu colho. Posso repetir isso? Aquilo que eu penso determina como eu ajo, que determina a minha conduta de semente e que determina a minha colheita. Por isso você precisa aprender a montar guarda sobre os seus pensamentos. E Satanás sabe disso. Por isso Satanás trabalha arduamente para nos manter cativos às fortalezas da mente. Pastor, o que são fortalezas da mente? São estruturas de pensamento que têm a sua origem nas mentiras de Satanás. Mas que nós, ao acreditarmos nessas mentiras, colocamos fé e elas se tornam realidades para nós. Eu vou repetir isso para você entender. Fortalezas da mente são estruturas de pensamento que têm seu fundamento e sua origem em mentiras de Satanás. Mas que porque nós colocamos fé nessas mentiras, elas se tornam realidades para nós. As fortalezas mentais são bombas relógios implantadas em nós pelo inimigo para destruir a nossa jornada adiante do propósito eterno de Deus. Deixa eu te explicar o funcionamento do mundo espiritual. Hebreus 11, 3. Preste atenção. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Outra versão diz: de maneira que o visível veio a existir daquilo que não se vê. A Bíblia está ensinando que tudo aquilo que Deus criou, pela liberação da sua palavra, veio a existir como reflexo daquilo que não existe nessa dimensão. Estão me entendendo? Concordam que é isso que o texto está dizendo? De tal maneira que aquilo que veio a existir por meio das coisas que não conseguem se ver. Isso significa que quando Deus em Gênesis disse, haja luz, aquilo que a gente passou a ver tem sua origem naquilo que a gente não consegue ver. Isso significa que quando Deus disse, hajam seres viventes, esta realidade que toma forma nesta dimensão natural, passou a existir fundamentada naquilo que não se vê. Ou seja, é o espiritual que governa o natural e não o natural que governa o espiritual. Esse é o princípio da criação. Uma vez que as coisas que existem foram criadas pela palavra, mediante aquilo que não existe, o espiritual governa o natural. Estão me acompanhando até aqui? Esse princípio foi aplicado por Jesus na terra. Quando ele ministrava uma cura física, a Bíblia diz que Jesus declarava, na maioria das vezes, ele olhava para o enfermo e dizia, ser curado. Ele liberava um decreto, ele liberava uma palavra, e aquele poder manifestava-se na vida daquelas pessoas de tal maneira que aquilo que já foi liberado nas dimensões espirituais, ou seja, aquilo que é invisível, se tornou real. Quando Jesus chega, por exemplo, para um paralítico e diz, levanta-te e anda, aquilo que é invisível passa a manifestar-se no visível. Os apóstolos, quando curavam alguém, também fluíam assim. Atos 14, 9 a 10 diz, esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele soltou e andava. Jesus está dizendo na sua palavra então, que o invisível governa o visível, que o espiritual governa o natural, e que isso é liberado quando há um coração cheio de fé. Agora, eu pergunto para você, como você olha para alguém e diz, que coração cheio de fé? Será que é a careta que a pessoa faz, irmãos? Não. A Bíblia está ensinando que quando os apóstolos, nesse caso aqui, olharam para esta pessoa enferma, eles viram o invisível. Eles perceberam pelo Espírito Santo que ele estava cheio de fé. Então ele disse, ser curado. Você conseguiu entender isso aqui? Esse princípio espiritual, ele é aplicado tanto para o reino da luz, quanto para o reino das trevas. O espiritual governa o natural. A fé na palavra liberada toca o natural e traz à realidade as coisas que não existem. Estão me entendendo? De tal maneira que as fortalezas mentais se estabelecem na realidade do pensamento das nossas vidas, quando nós colocamos fé, não naquilo que Deus diz, mas naquilo que Satanás diz. Grave isso aí. Esse princípio funciona para os dois reinos. Como Satanás então faz? Ele lança uma mentira. Você crê? Deposita fé naquela mentira, ela se torna uma fortaleza mental que te conduz a um procedimento de conduta e então o poder demoníaco se manifesta e a pessoa fica aprisionada. João 8,44, Jesus disse algo interessante. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Ele está falando isso para os religiosos. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A palavra pai do original grego é pater, que significa gerador. Em outras palavras, toda mentira tem sua origem em Satanás. Quando Deus criou a terra, ele criou a terra em plenitude. Ele criou a terra em abundância. Ele criou a terra de forma que eu e você, se tivesse permanecido no plano original, viveríamos totalmente felizes, totalmente plenos, até que Eva resolveu pôr fé em uma mentira de Satanás. Estão me entendendo? A serpente chega para Eva e diz: Deus falou que se você comer não vai morrer? A serpente diz: é certo que se você comer você não vai morrer. Eva estava diante de duas realidades. A palavra de Deus, que havia sido liberada da boca do próprio Deus e que dizia: se você comer, você vai morrer. Satanás vem e diz: Deus não está falando a verdade. Se você comer, você não vai morrer. Eva então tem uma atitude de fé. O que é fé? Não é crença? Eva disse dentro de si: eu prefiro acreditar no que Satanás está falando, porque eu creio então que se eu comer eu não vou morrer. A Bíblia diz então que Eva decide ouvir a voz da mentira. Aquilo entra na sua mente, se transforma em uma ação. Ela pega o fruto proibido, come, e naquela hora consequências terríveis acontecem. Se nós depositarmos fé nas mentiras de Satanás, viveremos cativos às fortalezas da mente. Mas se a gente decidir por fé no que Deus disse, nós viveremos debaixo do poder sobrenatural de Deus. João 8, 31 a 32, a Bíblia diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos... A verdade liberta. A verdade é o maior instrumento de libertação que existe, porque quando ela expõe as mentiras de Satanás, você pode tomar uma decisão em quem você decide acreditar, em que você decide colocar fé. Perceba que o texto diz que não basta conhecer o que Deus disse. Os versículos anteriores dizem que é preciso permanecer na verdade. A palavra permanecer... Mas, pastor, não está dizendo que conhecereis a verdade vos libertará? Sim, eu tenho conhecimento da verdade, mas passo dois, eu preciso decidir permanecer na verdade. Tem muitas pessoas que têm informação sobre a verdade, mas não conseguem permanecer na verdade. E porque não permanecem na verdade, estão aprisionadas por Satanás, porque em que pese tenham ouvido a verdade, decidiram não permanecer. Pastor, em quais áreas da vida se estabelecem as fortalezas da mente? As fortalezas mentais, elas podem ser estabelecidas em todas as áreas da vida. Mas eu quero ver uma área essa noite. Talvez vire uma série de mensagens essa ministração. Talvez. Eu queria falar hoje sobre as fortalezas mentais na área da identidade. O mundo vive uma crise de identidade. Aliás, a própria ideologia de gênero diz que você não precisa ser quem Deus criou você para ser. Porque o importante é como você se sente. E, queridos, isso seria lindo se o que a gente estivesse vendo não são pessoas cada vez mais oprimidas nas suas emoções, pessoas cada vez mais oprimidas na sua mente intelectual, pessoas que estão perdidas, um índice de suicídio que cresce cada vez mais. Seria lindo e parece muito bonito, mas o fruto desse discurso tem mostrado que as consequências são terríveis, são danosas. A guerra contra a identidade é uma guerra espiritual. Escute, você é quem Deus diz que você é. Às vezes, anos atrás, você acreditou numa mentira que foi lançada sobre a sua vida. E porque você acreditou, ela se tornou uma fortaleza em sua mente. Hoje Jesus quer derrubar toda mentira que está erguida na sua mente como fortaleza. Porque hoje Jesus quer libertar você de toda prisão mental que está te impedindo de chegar no destino que Ele tem para você. Pastor, por que você escolheu falar sobre isso? Porque essa foi a primeira área que Satanás atacou a Jesus. A Bíblia diz que logo após o seu batismo, uma pomba desce em forma, o Espírito Santo desce, perdão, em forma corpórea de pomba. Os céus se abrem e Deus Pai declara sobre Jesus: Tu és meu filho amado, em ti eu tenho prazer. A Bíblia diz que logo em seguida, Jesus vai ao deserto e é tentado por Satanás. E a primeira coisa que Satanás fala para Jesus é: Se tu és o filho de Deus. Em outras palavras, todo o ataque de Jesus no deserto diz respeito à identidade que Jesus carregava. Pergunte por quê? Porque quando a nossa identidade está distorcida, nós abortamos os propósitos e falhamos na missão. Se o inimigo conseguisse pôr dúvida, por um minuto sequer, na mente de Cristo, sobre o fato de ele ser o filho amado de Deus, ele poderia abortar sua missão. O Pai primeiro afirma a identidade de Jesus. Em sequência, vem Satanás tentando pôr dúvida no que Jesus disse. É a mesma tentação do Éden. No Éden, Deus disse: se você comer, você vai morrer. A serpente disse: se você comer, você não vai morrer. No batismo, Deus Pai diz sobre Cristo: Tu és meu filho amado, em ti tenho prazer. Na tentação do deserto, Satanás se apresenta e diz: Tu não és o filho, tu és mesmo. É isso mesmo que Deus disse, foi isso que ele falou. Porque Satanás trabalha no campo da mentira. E se eu e você decidirmos crer no que Satanás falou e não no que Deus disse, nós viveremos aprisionados. As fortalezas mentais na área de identidade são prisões que nos impedem de ser livres. Pastor, como saber se tem fortaleza na minha mente? Como saber se eu estou aprisionado por isso? Eu quero ser liberto essa noite. Deixa eu te explicar um negócio. A sua expectativa determina se quando você tocar em Cristo vai sair poder ou se você vai simplesmente passar por Jesus e nada vai acontecer. Como saber se existem fortalezas na minha mente? O inimigo chega para Jesus na tentação do deserto e diz: Se és o Filho de Deus, quem lembra? Manda que essas pedras se transformem em pães. Existe uma diferença entre autoridade e autoritarismo. Pessoas com fortalezas mentais na área de identidade são autoritárias e não servas. Deus nos deu autoridade, mas a autoridade que Deus nos delegou deve ser vivida debaixo da direção do Senhor. Quem tem fortalezas na área da identidade tem extrema dificuldade de servir sem autoritarismo, porque lá no fundo tem um profundo medo de serem rejeitadas. Deus está falando com a gente essa noite, hein? Quem toda hora precisa evocar autoridade ou se põe nessa posição, pode ter certeza, tem uma fortaleza na sua mente, mesmo que você às vezes não consiga perceber. Mesmo que às vezes você não consiga discernir. Jesus dá um exemplo de humildade quando responde para Satanás. Diz: Satanás, você quer que eu use da minha autoridade como autoritarismo para ordenar que as pedras se transformem em pão? Ah, Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, eu não preciso mandar enquanto Deus não me mandar mandar. Em outras palavras, eu não preciso fazer de autoritarismo quando Deus, na verdade, quer que eu me utilize de sermos servos. Mas a segunda investida vem. Se és o filho de Deus, a Bíblia diz que Satanás leva Jesus no pináculo do templo e diz: Se és o filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem e te protegerem. Satanás mentiu ou esse texto está na Bíblia? Salmo 91. Fortalezas na mente, na área da identidade, fazem com que a gente, a todo momento, precise de provas de que Deus nos ama. Era isso que Satanás está falando. Se você é esse filho amado de Deus, pede uma prova para ele. É como se Satanás estivesse dizendo e tentando gerar em Jesus. Não é suficiente o que Deus falou. Não é suficiente a palavra que saiu da boca de Deus. Quando eu atualizo isso para nós que estamos depois da cruz, é como se Satanás estivesse dizendo: a obra da cruz não é suficiente. Comece a pedir provas. Você precisa a todo momento de uma prova de que Deus te ama. Você precisa a todo momento de uma palavra de validação, não é mesmo? Existem cristãos que têm vivido assim, não conseguem crer no amor de Deus. A todo momento vivem fazendo provas. Deus, se o Senhor me ama, faz isso. Deus, se o Senhor me ama, faz aquilo. E tentam manipular Deus com o seu discurso. Pare com isso. Deus amou você com um amor tão grande que matou o filho dele na cruz para te salvar, para te perdoar. Você não precisa de provas do amor dele. O amor dele é suficiente sobre você. O grande problema de toda hora tentar receber provas do amor de Deus é que quando a gente não recebe aquilo que acha que precisa receber para receber um afago na nossa alma e não vida no nosso espírito, nós duvidamos do amor de Deus. Jesus não precisava se jogar do pináculo do templo e dizer: manda os teus anjos me guardarem. Prova que tu me amas. Não. Jesus creu no que o Pai disse. Tu és meu filho amado, em ti tenho prazer. Escute, você precisa decidir, simplesmente, crer. Terceira investida de Satanás, que denuncia fortalezas na mente, na área da identidade. As fortalezas mentais nessa área fazem com que tentemos encurtar os caminhos de Deus para viver os propósitos. Porque Satanás chega e diz assim: tudo isso te darei, se prostrado, me adorares. O que Jesus veio fazer? Não foi redimir a terra? Jesus não veio trazer a redenção da humanidade? Não é isso que ele mesmo diz em Mateus 28? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas Satanás chega e diz assim: eu tenho um caminho mais rápido. Vai por aqui. Eu te dou o que você quer. Satanás estava mentindo? Não. Adão quebrou a cláusula. Toda a terra jaz no maligno. Eu te dou. Quem tem fortalezas na mente não consegue esperar os tempos de Deus. Sabe por quê? Porque no fundo duvida de que se Deus está demorando, eu acho que Deus não vai fazer. Então, é melhor pedir para Abraão dormir com Agar do que conseguir esperar nos tempos de Deus. É melhor dar um jeitinho do que crer que aquele que falou vai fazer. E se no meio do caminho tiver uma cruz, eu preciso passar por ela, porque eu preciso ser liberto daquilo que me aprisiona para viver aquilo que Deus tem para mim. Deixa eu explicar para você essa noite algo. O sobrenatural é uma ilusão para quem não crê. Mas para quem crê, é um estilo de vida. O impossível é um conceito que só encontra lugar no coração de alguém que ainda não está cheio de fé. Pastor, eu acho que Deus está falando comigo, mas eu estou com uma dúvida aqui. Satanás nunca apareceu para mim. Quer que eu ore para ele aparecer? Como que essas mentiras, então, se estabelecem em mim? Como? Porque lá lá no Éden, Satanás apareceu em forma de serpente. Lá em Mateus, Satanás aparece corporalmente. Como que ele se manifesta na minha vida? Duas formas, existem várias, quero ver duas. Primeiro, através de pessoas. Jesus viveu isso, Mateus 16, 22, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Qual é o contexto? O contexto é que Jesus diz: eu vou morrer, eu vou ser crucificado. Pedro chega e diz: tem compaixão de ti mesmo, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Perceba, é a mesma proposta que Satanás fez no deserto. Pedro diz, pula a cruz, você não precisa ir para a cruz. Jesus olha para Pedro e diz, não é Pedro quem está falando, arreda daqui, Satanás, eu vou viver o meu propósito, eu vou passar pela cruz. Eu não creio que Pedro estava possesso, endemoniado. Não creio. Eu não creio que a voz de Pedro saiu assim. Jesus. Preste atenção no que eu vou te ensinar agora, através da palavra. Satanás, naquele momento, se utilizou do amor que Pedro tinha por Jesus. Havia uma boa intenção no apóstolo Pedro, somado à sua impetuosidade. Naquele momento, Pedro sugestionou algo conduzido pelas próprias circunstâncias. Escute, existem pessoas que são bocas do inimigo para lançarem mentiras, mas não significa que elas são endemoniadas. Significa que elas não têm a maturidade espiritual para discernir aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. E você precisa de discernimento. As mentiras do inimigo vêm muitas vezes pela boca de pessoas próximas, e nós precisamos de discernimento, em especial quando essas palavras vêm de figuras de autoridade ou de pessoas que nós temos muito contato. Agora, um cuidado aqui. Porque se você nunca aceita crítica, você não tem discernimento, não. Você é um orgulhoso. Se você nunca ouve ninguém, não é discernimento que te falta, é humildade. Mas você precisa de discernimento espiritual para saber que aquela pessoa que falou, às vezes muito bem intencionada, não foi instrumento de Deus. Outra forma que Satanás sugestiona pensamentos através das circunstâncias. Muitas pessoas chegam a duvidar do poder e do amor de Deus porque estão vivendo desafios no trabalho, financeiro ou mesmo familiar. Perceba, a escolha está diante de você. Você vai crer no que Deus disse ou você vai crer no que o diabo disse? Se você crer em Deus, você viverá vida, vitória, milagres. Se você crer em Satanás, você viverá prisões. Tenho duas imagens que eu fiz para vocês, para te ajudar a entender isso. Pode pôr, por favor, a primeira. Satanás lança uma mentira, através de pessoas ou de circunstâncias. Vamos lá. Seu papai disse para você, você não tem jeito mesmo não, viu? Você não vai dar em nada não. E quando essa palavra vem de pessoas próximas, como veio de Pedro, que era o discípulo, um dos mais próximos de Jesus, aquilo poderia tê-lo afetado. Naquela hora, preste atenção. Quando essa palavra é liberada, você tem uma escolha. Você vai crer nela? Se você crer nela, ela vai dominar sua mente. E se ela dominar sua mente, ela pode gerar alguns frutos. Primeiro, inconstância. Você crê, mas não crê tanto no que Deus falou. Faz sentido isso aqui? Você até deposita um pouco de fé. Mas você não consegue se firmar, porque você antes já depositou uma fé numa mentira. Ela vai te gerar incredulidade. Deus não falou o que disse que faria. Ela vai te levar à carnalidade, porque você não soube esperar. E ela vai manifestar na sua vida o poder de Satanás. E você vai estar aprisionado. Ah, você nunca vai conseguir um marido mesmo. Você nunca vai conseguir uma boa esposa. Você não é bom em nada. Seu irmão é tão melhor que você, não é? Quantos já ouviram isso? Levanta a mão. E às vezes, a gente crê. Se crê, vira fortaleza da mente. Se vira fortaleza da mente, me leva a semeaduras que vão me levar a colheitas, que vão estar debaixo da eficácia do poder de Satanás. Vamos ver o segundo quadro. O segundo. Eu passei o segundo. Fiquei na dúvida agora. Passei? Aqui. O segundo, ao invés das mentiras, eu tenho a verdade. A verdade é o que Deus disse que é. Quer ver? O Senhor é teu pastor e nada... Você habita no esconderijo do Altíssimo e você pode descansar porque você está debaixo da sombra do Onipotente. Isso é a verdade. Eu botei só dois exemplos. A verdade vem pela palavra de Deus escrita ou às vezes por promessas específicas. Querido, a gente teve um culto tão tremendo aqui, você não vê, você perdeu, eu fiquei tão triste que muitos de vocês não vieram. Foi extraordinário com o pastor Larry. Extraordinário. Eu vou contar algo, no fim do culto ele me chamou. Eu estava aqui, eu pensei até que eu já tinha ido embora. Ele veio, uma pessoa veio, o pastor Larry quer falar com você, antes de ir embora. Ai, meu Deus, será que eu fiz algo errado? Olha as mentiras, irmãos, que estão aqui dentro. É verdade, você sempre espera o ruim. Você sempre espera uma repreensão. Você espera algo que não seja uma palavra boa. É verdade ou não é? Fortalezas da mente. O pastor Léo olhou, pegou na minha mão e disse, Danilo, Deus me deu uma palavra profética para você. O que Deus vai fazer nesta igreja vai ser tão extraordinário que vai explodir. O Senhor vai levantar esta casa e começou a profetizar. Agora eu tenho duas escolhas. Ou eu vou crer no que Deus disse, ou eu vou crer no que Satanás ou as circunstâncias estão me falando. Essa escolha está diante de você todos os dias. E essa escolha é a diferença entre o natural e o sobrenatural, entre o carnal e o espiritual. Palavra de Deus e promessas, isso entrou na sua mente. Quais são os frutos? Liberdade, paz, vida. E a manifestação do poder sobrenatural de Deus. Eu queria contar um testemunho breve, mas eu estou com medo de me interpretar errado. Eu conto, Jesus. Eu vou contar. Irmãos, antes de Deus me chamar para Sião, alguns meses antes, eu tive a melhor oportunidade de trabalho que eu já tive na vida. Ia ganhar um salário bom, irmãos. Uns 15 mil, aleluia. Talvez para você não é muito, para mim é uma benção. Quem quer recebe aí, aleluia. E eu lembro que eu saí do local em que eu estava, porque Deus, eu senti de Deus que eu tinha que abrir mão daquilo. E eu lembro que eu fui parar o cara, irmão, bem na hora que solta o gás. Assim. Eu estava num palácio e fui sentir o cheiro do gás que solta da repara ali em Araucária. E quando eu passei e senti aquele cheiro, eu senti a presença de Deus. E Deus disse, eu te levei para ver os tesouros dessa terra. E o seu coração não se deslumbrou. Por isso, eu te prometo hoje que tudo do bom e do melhor eu vou te dar diretamente das minhas mãos. Isso é uma realidade na minha vida e na vida da Jéssica. Agora é uma decisão. Em que eu vou crer? O que vai me induzir a andar? Esta noite, eu só dei um exemplo de uma fortaleza mental. Existem várias outras áreas. Mas essa noite eu quero orar por pessoas que dizem, eu tenho fortalezas na minha mente. E eu quero ser livre esta noite. Você pode se pôr em pé, por favor. Ah, Danilo, mas é tão difícil. Escute, hoje Deus está te dando uma ferramenta poderosa para experimentar a libertação da sua vida. Hoje Ele está expondo as estratégias do inimigo para que você não seja mais uma presa fácil nas mãos de Satanás. Libertação é pão dos filhos. Você entende que quando eu falo de estrutura de pensamento, eu não estou falando necessariamente de possessão demoníaca. Eu estou falando de algo muito pior. Por quê? Porque está aqui dentro. Eu nunca consigo, eu nunca posso. Nada dá certo na minha vida. Eu nunca vou prosperar. Eu nunca vou alcançar. Eu tenho que a toda hora estar precisando que as pessoas reafirmem o amor delas por mim. Porque eu não consigo confiar que Deus me ama. Eu não consigo ouvir uma palavra negativa, porque aquilo acabou com o meu dia. Porque está aqui dentro uma fortaleza da minha mente. Eu não consigo, eu já entro em crise, eu já saio do prumo. E eu começo a querer abrir mão do que Deus disse que eu viveria, porque isso está aqui dentro de mim. Faz sentido? Esta é uma noite de libertação. Mas eu não posso querer mais que você. Sabe uma coisa que me frustrou muito no início do ministério? Ainda tenho que lutar com isso às vezes. É que às vezes eu quero muito mais que as pessoas. Às vezes eu quero tanto que elas vivam o que Deus tem. Mas às vezes elas não querem abrir mão do que é necessário para viver o que Deus tem. Essa noite Jesus está te perguntando: você quer pão? Você quer ser livre? Talvez há dores na tua alma. Você quer ser livre? Essa noite você diz: eu quero. Sai do seu lugar porque eu quero orar por você. Mas vem correndo, porque a tua corrida demonstra a tua fome.